Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Quem veio por causa do bis? Podem vir. Carol, vem aqui pegar um bis para sua mãe e para você. Pensaram que ia ser, o tiro ia sair pela culatra, né? Falar que veio só por causa do bis, né? Pode pegar mais um. Pronto. Quiseram me subornar de manhã, quando viram o bis no banco. Me dá as respostas já das perguntas que você vai fazer. Mas eu não caí, obrigado. Amo o bis. Nós começamos, domingo passado, algumas ênfases de um discípulo de Jesus, mas pensando nas ênfases de um membro da Ação Bíblica, né? Porque cada denominação, cada igreja tem as suas ênfases, né? Tem algumas coisas que batem mais, outras que não é talvez tão incisivo. Então, algumas coisas aí que eu percebo que nós herdamos aí na história da Ação Bíblica. Então, poderiam ser 5, 6, 7, 8 ênfases, 10, tem um monte, né? Mas uma proposta aí de 7 ênfases para que você viva intensamente essas coisas que são do agrado de Deus. Então não vou dar ênfase num membro da AB, mas num discípulo de Jesus, porque é bíblico. E então, para você lembrar, o acróstico é amo bis. Cada uma dessas letrinhas remete então a uma ênfase. Quem se lembra o que foi o A? Amor. Quem respondeu? Você já ganhou, mas pode vir, João. Você pega? E esse aqui é pro Leandro, que fez aniversário ontem. Aê. Colossenses 3,14. Revista-se de amor. Aquilo que, de fato, une todas as graças de Deus é o amor. Deus espera que você e eu pensemos, falemos, façamos as coisas motivadas pelo amor. Porque se não for pelo amor, de nada valerá. Deus quer que você ame a Deus, ame o próximo. A letra M, o que nós pontuamos com a letra M? Somos a missionalidade. E nós nos lembramos então de Atos 8, 26 a 31, os 4 movimentos que a gente enxerga ali, que Filipe fez na direção do eunuco. Ele foi chamado Filipe: dispõe-te e vai. Quando eu vou, eu tenho que deixar alguma coisa. Então, nessa missionalidade, eu vou abrir mão de alguma coisa para poder ir. Às vezes é um tempo, às vezes até uma refeição, às vezes é uma coisa mais simples, mas se eu quero cumprir a missão, eu vou precisar estar disposto e ir. Segundo passo, aproxima-te. Foi dito a ele: aproxima desse carro. Percebe aí uma necessidade, chega junto. O terceiro passo, ouve. Ele teve que ficar atento àquilo que era a leitura do eunuco ali naquele carro. E o quarto movimento é guia. A nossa versão RA fala explica, mas no original a ideia é de guiar. E é muito mais intenso, porque para guiar alguém você tem que estar junto. E aí então, guia esse homem para que ele entenda a salvação e seja salvo por Jesus, tanto é que logo na sequência ele foi batizado. E a gente vê isso na história, que foi ali conduzida por Deus através de um homem, seu Alexander, onde dezenas de jovens e menos jovens saíram da Suíça, foram pregar o Evangelho a toda criatura, espalhar essa mensagem pelos quatro cantos do mundo, do Tibete até o Brasil, da Costa do Marfim ao Egito, da França à Bolívia, e dezenas de países foram ali locais de pregação do Evangelho. A letra O da primeira palavrinha, amo, bis, A de amor, M de missionalidade, O de o quê? Oração. Nós vimos a parábola da mulher perseverante, persistente, que não esmoreceu, não desanimou diante da causa que ela queria tanto que aquele juiz resolvesse. E essa parábola termina: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Somente quem tem fé continua orando. Somente quem persevera na confiança em Deus é que vai orar até o final. E nós sabemos que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé. Você vai perseverar? Você vai perseverar mesmo nos dias difíceis, orando, intercedendo, suplicando, sem esmorecer? E hoje então a gente continua aí a segunda palavrinha, bis. A gente só vai pegar as duas primeiras letras do B e o I e deixar o SS para uma outra ocasião. Então, o que pode ser o B? Oi? Bondade? Não é, mas eu vou ser bondoso com você. Quem arrisca? Bíblia, muito bem. Nós vamos falar desse tesouro. Que é a palavra de Deus. E eu queria que a imagem fosse colocada ali, que você interagisse um pouquinho com ela e me dissesse o que, que você enxerga aí em relação a essa letrinha B, Bíblia. Devemos acolher a palavra de Deus, sim, ou ela nos acolhe, né? Que mais? Oi? Ensinamento. Intimidade. Oi? Relacionamento. Conforto. Amor. Edifica. É tudo isso e mais um monte de coisa. Oi? Verdade. A palavra de Deus, ela nos aponta para quem? Para Jesus. Você e eu precisamos abraçar esse livro e enxergar a pessoa de Jesus nele. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ou são elas que apontam para mim. Infelizmente, o contexto onde está esse versículo, Jesus não está elogiando os judeus, dizendo: olha, vocês foram para a Escritura e me enxergaram, e viram o Messias e creram em mim. O versículo seguinte fala justamente o contrário. Vocês não quiseram enxergar a minha pessoa e o Messias que está dentro das Escrituras, vocês não reconheceram como Messias. Vocês não creram nessa pessoa que está revelada nas Escrituras. E por isso, então, vocês não creram, vocês não têm a vida eterna. É importantíssimo que você ame esse livro. Não para conhecer apenas histórias desse livro, mas para conhecer o autor dessas histórias. E é aí que faz toda a diferença. E nós precisamos buscar a pessoa bendita de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Não é um livro, portanto, de geografia ou de histórias, misturado com sociologia, com religião, mas é a revelação do Deus Pai revelando o seu Filho, o seu amor, a sua obra para você e para mim. Vocês se lembram do caminho de Jerusalém até Emaús, Jesus com dois discípulos? O que que Jesus fez durante muito tempo dessa caminhada com esses dois discípulos? Explicou o Antigo Testamento, dizendo lá no Antigo a respeito dele. Então ele mostrou para os discípulos: olha, esses textos aqui, olha, falavam de mim. Esse texto aqui, os profetas, aqui aponta para mim. Né? Aponta para Jesus, para mim não, porque eles ainda não sabiam que era Jesus, né? Mas o texto nos fala que Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando Jesus orou, lá em João 17, no comecinho da oração, o que, que ele disse a Deus? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Percebe que a sua vida aqui neste mundo, se você quer vivê-la com sentido, precisa conhecer a pessoa de Jesus através desta revelação que é a palavra de Deus. Jeremias 9, 23, 24 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se glorie-se nisto, dois pontos, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E quando a Bíblia fala de conhecer o Pai, Filho, ele não está falando de ter informações detalhadas sobre Deus, sobre Cristo, sobre a Trindade, mas é um conhecimento de andar lado a lado, é um conhecimento de caminhar junto, de saber o que ele gosta, o que ele não gosta, de saber o que ele pensa, como ele fala, como ele age. É um conhecimento de um relacionamento íntimo e próximo, como Jesus fez o convite lá em Mateus 11. Qual foi o convite de Jesus? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí qual que é o convite que ele faz? Vem e aceita o meu jugo, a minha canga, vem de baixo, anda comigo em paralelo, e porque eu sou manso, né? Não tem fardo, mas você vai aprender comigo, vai me conhecer. E tudo isso, minha gente, porque é a pessoa que estava lá na criação, Jesus. Nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste, você subsiste por causa de Cristo. Então, quem que eu tenho que passar a minha vida conhecendo, senão a pessoa de Jesus? Ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é quem te perdoa, ele é quem te justifica, ele é quem te consola, que te capacita para pensar, para falar, para fazer as coisas. Ou seja, você depende totalmente dele. Conheça aquele que te dá vida, aquele que te dá condições de ter um sentido e um propósito. Desde que a lei foi dada, o ensino é: ouve, ó Israel, ouve os meus estatutos, ouve os meus mandamentos, cumpre-os, para que bem te suceda. Ouve, ó Israel. Essa palavra precisava ser ensinada para os filhos, ao levantar, ao deitar, fora de casa, dentro de casa. Isso é Deuteronômio que nos diz. Escrever nos batentes da porta, escrever na própria porta, para que essa palavra faça parte da vida, de todos os momentos e instantes da vida do povo de Deus. Esse hábito, essa cultura lá colocada por Deus no seu povo, de meditar nesse livro, de conhecê-lo, de lê-lo, de transmiti-lo. Quais foram as ordens para um rei? Deuteronômio 17, 14 a 20 nos coloca aí como deveria ser a eleição de um rei, os deveres de um rei, e quando ele se assentasse no seu trono, o que ele deveria fazer? E o terá, escrever para si um traslado da lei de Deus num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Porque esse livro, a Torá, o Antigo Testamento, até então, ele não estava impresso e disponível para todos. Estavam com os sacerdotes. Mas o rei devia, então, ir até o sacerdote e providenciar, pedir, então, que fosse feita uma cópia e que ele tivesse isso. E o que ele devia fazer com essa cópia dessa lei de Deus? E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Mas o rei tinha muita coisa para fazer, não tinha? Né? Tanta demanda, o rei julgava, o rei tinha que administrar aí a nação. Mas qual que era a prioridade para esse rei? Ler todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir, não é apenas para conhecer, mas para vivê-los, obedecê-los, cumpri-los. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Era obrigação do rei conhecer, meditar, ler dia a dia para que temesse a Deus, para que cumprisse, e aí iria bem para ele, para a nação e para todos os filhos de Israel. E você se recorda muito bem de Josué 1:8, que era um líder que precisava fazer a mesma coisa. Então foi lembrado para ele: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando a gente lê esses versículos, e o 9 também, a gente não pode olhar simplesmente como uma motivação, ser forte e corajoso. Tem um propósito, ser forte e corajoso para quê? Para meditar nesse livro de noite, para cumpri-lo, para que isso faça parte da vida desse líder. E é verdade que na Bíblia tem alguns pesos, algumas ordens mais específicas para a liderança, inclusive no Novo Testamento também, para a liderança eclesiástica, né? De se dedicar à palavra, à oração. Então, vale para todos igualmente, mas alguns Deus requer que ainda tenha mais esse cuidado para conhecer a palavra de Deus de forma mais intensa. E eu estou agora com um sentimento de generosidade, vou dar mais alguns bispos, não esquecer do A-M-O-B, tá? Então vamos falar o A. O que é A? Ame a Deus e ao próximo. M? Seja missional, fale de Jesus. O? Ore. Ore. A gente tem o papelzinho amarelo, fui numa casa ontem lá, tem uns papelzinhos amarelos com os nomes, achei muito legal, né? Ali na cozinha, ore pelas pessoas. Ore para que Deus te guarde das tentações. Letra B? Bíblia. A Bíblia tem que fazer parte. Ela tem que te abraçar e você tem que abraçá-la. E eu quero dar aqui para minha filha e para o Jun. Vem aqui buscar alguém. Está muito longe. É, eu sou cobrado em casa porque domingo passado não dei, né? O Jun, passa nesse banco aqui para a Helena, minha mãe e a Cida, por favor. O bis é para lembrar do acróstico, viu, gente? Não precisa nem comer, se não quiser. O Novo Testamento nos exorta a mesma coisa. O que Paulo escreve a Timóteo? 4:13. É difícil essa, né? Quase. Tem uma outra coisinha aqui. 1 Timóteo 4:13. Atenção. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Célio, segura aí, Célio. Nós não sabemos se Paulo está dizendo para Timóteo: olha, leia a Bíblia publicamente, ou se leia você pessoalmente, ou se eram outros livros que ele devia ler. Mas o mais natural aqui nesse texto é pensar que Paulo está dizendo: Timóteo, leia esse livro aqui, aplica-te a leitura, conhece a palavra de Deus, conhece esse Jesus que você vai pregar, que você está pregando e tem que conhecê-lo e a sua obra. Aplica-te, empenha-te, dedica-te a isso. Leia as Escrituras. Quantos capítulos tem a Bíblia? 1189. Se você dividir 1189 por 365 dias, dá 3,3 capítulos por dia. Ou, se você preferir, você pode ler 3 de segunda a sexta e 4 sábado e domingo. Mais ou menos isso, você termina a Bíblia em um ano. Faça isso. Coloque isso como um projeto aí para o ano que vem, mas pode começar agora, em 12 meses, ou começa agora, até final do ano que vem. Eu quero ter lido toda a Bíblia. Ou mais uma vez, para quem já leu mais de uma ou mais vezes. Para quem não leu ainda, faça essa experiência, para você ter essa visão macro dessa palavra deixada com tanto carinho para você e para mim, revelando o seu filho que te ama, o seu filho que morreu por você, que te deu a vida, que ali na cruz ele pagou o teu pecado, a tua morte. Você não pode passar essa vida sem mergulhar nesse livro e amá-lo e conhecer a pessoa que mais te amou. Porque ele tem expectativas a respeito das pessoas que ele criou como você. E eu percebo, enfim, eu fico triste quando eu pergunto para alguém da igreja, você tem lido a Bíblia? E a pessoa fala, está devagar, né? É triste, sabe por quê? Porque é o único meio pelo qual a pessoa vai ser fortalecida. Porque é a única conexão que a gente tem com um filho. Claro que é através do Espírito e tal, mas é através deste livro que vai trazer tudo aquilo que Deus espera e que a vida vai melhorar, vai ter transformação. Porque é o Espírito, através da palavra, que faz essa mudança em nossos corações. Então, quando alguém não está conhecendo essa pessoa que está revelada aqui, ela está fadada a viver com os seus próprios recursos, que são carnais, que são passageiros e que não vão glorificar a Deus. Então, eu quero que você guarde muito bem esse ponto, esse B, para você pegar seriamente e a palavra de Deus ser o teu companheiro diário. Leia, medite e peça a Deus, eu quero enxergar. Uma vez alguém me falou assim, mas eu leio, mas eu já conheço as histórias. Esse é o viés que está equivocado, porque a gente não lê para conhecer histórias, a gente lê para conhecer a pessoa de Jesus, para se relacionar com Ele. E aí você vai perceber que mesmo que você já conheça, vai ter mais elementos, porque Jesus é infinito. O nosso Deus, ele não tem limites, então você vai, mesmo com o mesmo texto, você vai descobrir coisas e mais coisas fantásticas da pessoa de Deus. Colossenses 3,16, e que vocês estão carecas de ouvir e já sabem de cor. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sim, encharque dessa palavra. E por isso dessa esponja. Quando você tem uma esponja cheia de água, você encosta nela, o que sai da esponja? Água. Quando eu encosto em você, o que deveria sair de você? Ai! Tira a mão! O que deveria sair se eu encosto em você, se você está habitado ricamente pela palavra? Sair a palavra de Deus. Será que vamos fazer o teste hoje? Terminando o culto, dá uns cutucão aí nas pessoas, vê o que sai, né? Sai assim, Deus te abençoe. Uma vez alguém falou assim no trânsito, né? Dá uma fechada, o que sai? Ah, vai, seu cabeça de bagre, né? Eu pegava carona com um vizinho na época do ensino médio, né? Na época era o colegial, para quem me entende, né? Quem tem a minha idade sabe o que é. E ele xingava, cabeça de bagre. Todo mundo é cabeça de bagre, né? Aí depois que eu entendi que a cabeça de bagre é feia, né? Quem já viu o bagre é um bicho, um peixinho que tem a cabeça não é bonita, né? Aí depois que eu entendi por que ele xingava desse jeito, né? Ele até que era moderado aí nos elogios aos outros motoristas, né? Mas se você fala coisas que não edificam, guarda uma frasezinha. Quando alguém te fechar, fala, Deus te abençoe. Né? Sai a palavra de você, né? Puxa, Deus tem misericórdia dele, que ele aprenda melhor a dirigir. Você pode orar pelas pessoas, né? Em vez de soltar coisas que são da sua carne. Então, quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, vai transpirar, vai sair palavra. Quando Jesus era cutucado, o que saía dele? O que saía dele? Saía a palavra. Saía a palavra, saía a instrução da parte de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem só se alimenta para encher o estômago, não está vivendo verdadeiramente nas outras áreas. Não é só desse pão que se vive, mas é da palavra de Deus. E se você não se alimenta diariamente, você não está vivendo. É simples assim. A sua vida, ela é vida física, mas a vida da alma, do espírito, a vida espiritual está carente, está deficiente. Olhe comigo para 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A origem da escritura é divina. é divina, ela é inspirada por Deus. Ela foi soprada de dentro para fora. Então, quando você se debruça nesse livro, você está conhecendo os pensamentos de Deus, as suas ideias, os seus intentos, os seus projetos. Ela é útil, tem um valor prático e experimental. Ela ensina, ela traz doutrina, ela traz o padrão que Deus pensa. Mas também ela repreende, ou seja, quando tem alguma coisa que você e eu fazemos que não está nesse padrão, ela também me aponta. Que legal, né? Puxa, a gente sabe que as crianças, os adultos também, claro, mas né, quem foi pai e mãe aí sabe que talvez a criança, quando repreendida, ela não gosta muito, mas faz um bem para ela, porque ela tem um parâmetro. Puxa, isso está errado, isso está certo. Ela não é criada assim, solta, porque depois ela vai sofrer. E alguns até reclamam, puxa, porque meus pais não me falaram que isso era errado, que isso era certo. Nós precisamos, a palavra de Deus faz isso com a gente, repreende, fala assim, isso não está certo. Mas ela não só aponta o erro, ela também, a terceira coisa, ela corrige. Ela fala, está errado aqui, mas esse é o certo. Então faça dessa forma que bem te irá. E ela educa na justiça, ela forja a gente numa vida reta, na verdade, naquilo que é justo. E o propósito é para que você e eu sejamos perfeitos, maduros, experientes e habilitados para toda boa obra, prontos para servir, prontos para realizar as obras que Deus pensou para nós. E a palavra de Deus, ela não é só importante para você, mas Colossenses continua dizendo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ela é benefício para a sua vida, mas ela é benefício para as outras vidas, porque as outras vão te cutucar e vai sair de você a palavra, e essa mesma palavra vai fazer bem para as pessoas que estão do teu lado. O manual de membros aqui nosso, da Ação Bíblica, na página 17, diz o seguinte, e aqui tem uma notinha aqui no meu manual, que é uma seleção de trechos do manual de instruções para os membros da Ação Bíblica, aproximadamente de 1930. Em 1930, o que era o vários desses frases assim de como um membro da AB deve viver. E aqui na letra H diz, todo membro da AB se alimenta diariamente da palavra e tem nela a fonte da sua vida cristã. Todo membro da AB se alimenta diariamente da palavra e tem nela a fonte da sua vida cristã. Vamos ler essa palavra diariamente? Aqueles que estão esmorecendo aí, que desanimaram, retoma. E você vai ver os benefícios, ela traz alegria. Ela traz restauração, ela revigora a alma. Recompensa para quem obedece a ela. Traz consolo, traz direção, traz sabedoria. Tudo o que você quer está nesse livro. O Salmo 119, você pode lê-lo em casa. Vivifica a minha vida, através da palavra, o salmista diz, eu fui vivificado, estava lá assim, seco, estava ali triste, estava prostrado, e a tua palavra me trouxe vida. Letra I. Dá para parar o relógio ali, ô Padovani? Tem como? Eu te dou um bis. Segunda letrinha ali, I. O que pode ser I? Igreja. Quem não ganhou bis ainda? E falou I, igreja. Tem um para ela e um para você. Tiago e André, vem pegar para o seu irmão. Seu irmão não pode andar muito bem. Já está bom? Já? Vem, Tiago. Para pegar a família toda. O senhor não vai ganhar, coitadinho. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto que você ama a igreja? Você ama a igreja? A igreja de Cristo, você ama? O quanto você ama aquela que é amada pelo próprio Senhor Jesus? Sem dúvida que esse tempo de pandemia trouxe esse benefício da acessibilidade, né, dos cultos aí online. E é uma bênção, sem dúvida. Mas a gente não pode perder o princípio da comunhão. Igreja sem olho no olho não é igreja. Sem um tapinha no ombro, sem um aperto de mão, fica incompleto. Fica incompleto. O projeto de Deus é uma igreja onde as pessoas se relacionam com palavra de encorajamento, com exortação, com consolo, com bronca, puxão de orelha também, né? Uma oração lado a lado, um encorajamento. A igreja é necessária para a gente crescer na fé. Veja já no Antigo Testamento o quanto que o povo de Deus, alguns, né, amavam esse lugar da presença de Deus. Salmo 84, 1 a 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa. E a andorinha? Ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam aonde? Em tua casa. Louvem-te perpetuamente. Olha comigo, vê se você consegue enxergar aí nesses primeiros quatro versículos. Olha para o primeiro e o segundo. Qual que é o desejo do salmista? Ele estar na presença de Deus ali, que era o templo, que era a casa do Senhor, e as palavras ali, desfrutar de uma companhia do próprio Senhor, ali andando pelos átrios, pelo pátio do Senhor, nesse lugar da presença de Deus, onde ele é satisfeito aonde? Na sua... Pode deixar o texto ali um pouquinho, por favor? Deixando ali no seu, na sua alma. A alma suspirava, desfalecia pelos atos. É um anseio muito grande de ser saciado da presença de Deus no seu interior. Naquilo que ia lá dentro. Talvez um aspecto muito mais individual, muito mais vertical. E ele, então, se deliciando dessa presença no coração e na carne, vibrando com essa realidade de uma intimidade com Deus. Quando você vai para o versículo 3 e 4, que é outro aspecto aqui parece ressaltar? Já não é mais individual, no seu interior. Aqui ele já usa a figura do pardal e da andorinha, e com ninho, com filhotes, então já tem uma coletividade, né? E uma coletividade ali onde ele vê assim, ali também é para a gente estar as pessoas juntas, a família toda. Coloca essa próxima imagem, por favor. Eu fui pesquisar o pardal e a andorinha. Eles formam bandos, né? Difícil você ver um pardal só, né? Difícil você ver uma andorinha só, tanto que tem até o ditado. Uma andorinha só não faz verão, né? Então, a característica deles. Então, não sei se foi proposital ou não, mas nesse versículo 3 e 4 dá a ideia de que o salmista está falando assim, olha, tem uma bênção, que é estar com o povo de Deus. Não é só desfrutar da presença de Deus, mas das pessoas que também estão nesse mesmo lugar, nos atos do Senhor, na casa de Deus. O salmista, ele amava esses tabernáculos, ama essa presença de Deus e das pessoas. Você ama a Deus? Você ama as pessoas que você encontra aqui no domingo de manhã? A partir do véu do templo que foi rasgado, quando Jesus estava ali na cruz, morrendo por você, a partir daquele momento, não é mais um local físico, quatro paredes, o templo, onde é a habitação de Deus. E Estevão já falou isso, o Altíssimo não pode habitar em casa feita por mãos humanas. E Efésios, então, nos revela essa nova fase, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Através do Espírito, nós nos tornamos essa casa, esse santuário de Deus. Você ama estar na presença de Deus que está no seu irmão e na sua irmã? Você gosta e ama estar com as outras pessoas que também estão desejosas de adorar e de louvar o mesmo Deus? Salmo 133:1 diz, ó, como é bom e agradável viverem. Não é juntos, não é só ajuntamento, é unidos, é muito diferente, os irmãos. E ali o finalzinho do Salmo, ali ordena o Senhor a sua bênção. e a vida para sempre. É muito claro o valor que Deus dá para o convívio com as pessoas na igreja. É muito cara a unidade para Deus. E onde estão essas pessoas unidas? Deus fala assim, aí tem vida, aí tem a minha bênção. Mas quando a gente está simplesmente junto, mas não está vivendo o amor entre nós, não estamos orando uns pelos outros, não estamos nos perdoando mutuamente, não estamos nos exortando mutuamente, não estamos nos amando mutuamente. E vocês sabem quantos uns aos outros não tem no Novo Testamento. Quando isso, essa dinâmica não está acontecendo, ali Deus não vai abençoar, não vai ter vida. E essa cultura do povo junto foi uma cultura que Deus plantou no seu povo. As festas judaicas, elas aconteciam com todo o povo. Deus inventou um modelo para o povo estar junto. Por que que o povo lá em Israel sai nas ruas com comida para saudar os soldados israelenses e dar comida e fazer aquela festa? Está na cultura, somos um povo só, né? Claro que tem outros valores aí por trás, mas tem esse senso de nós somos um só, gostam de estar uns com os outros. Ser igreja é diferente de ir e frequentar um culto como esse que você está aí. Isso é por enquanto aqui é um ajuntamento, claro. Mas isso não é igreja, é muito mais do que isso. É quando há esse relacionamento, essa mutualidade entre nós. Tanto é que quando Jesus pregava às multidões, ele viu a multidão, o que ele disse? Ele se compadeceu das pessoas como ovelhas que não têm pastor. Mas ele não ensinava as multidões? Ele pregava para as multidões. Mas não era a pregação dele que fazia com que, bom, são todas minhas ovelhinhas. Ovelhinhas eram os discípulos que andavam lado a lado. Percebe que ele tratou as pessoas como pessoas que não tinham pastor, mas de vez em quando ele pregava para essas multidões. Então não é também daqui do púlpito que pregando, pronto, são todas ovelhas, mas quando a gente estiver junto, lado a lado. Isso aí vai ser o que Deus quer em relação à igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas, pastor, eu tenho que amar a igreja, mas a igreja é tão feia, vejo tanta coisa ruim. É verdade, tem coisas bonitas, tem a beleza da igreja. Tem muita coisa positiva, mas tem coisa feia também. Os conflitos, discussões, partidos, interesses pessoais, interesses financeiros, imoralidade, corrupção. Só Deus sabe o que tem nos bastidores. Mas tem ou não tem? Tem. Algumas visíveis, outras menos visíveis. Mas por que que a gente ama? Por que que a gente deve amar aquilo que Deus ama? Porque se você olhar de Gênesis a Apocalipse, o projeto de Deus é fazer da sua igreja uma igreja sem mácula, sem defeito, sem ruga. Olha que beleza, hein? Chega de creme, de Nivea, de... que mais? Me ajudem aí, L'Oréal, é tudo isso aí, né? Não vai precisar mais nada, porque a igreja não vai ter mais ruga, né? Não vai ter ruga nenhuma. Se o teu amigo está construindo uma casa e está na planta ainda, e ele te convida, ele já tem todo o desenho da casa na sua mente. Aí ele vai e fala assim, olha, aqui vai ser o banheiro. Aí você olha e fala assim, aqui, né? Aqui vai ser a sala. Está vendo esse quadrado aqui? Aqui vai ser a cozinha. Você tem uma vaga ideia. Ele, na cabeça dele, ele já, né, Carmen? Já fez o desenho, já arquitetou, já está vivendo dentro da casa. É assim que você e eu temos que olhar para a igreja. É um projeto que vai dar certo. Está dando certo e vai dar certo. Não é talvez. Porque Deus tem em mente fazer essa igreja linda. E quando você chega no Apocalipse, você vê então esse povo todo reunido, se entendendo, cantando, louvando, diante do Cordeiro, com vestes brancas, todos limpos pelo sangue de Cristo. Então, não olhe para aquilo que ainda está em transformação. Olhe para essa igreja com os olhos de Deus. E você vai investir, vai ver que projeto maravilhoso que vai dar certo, não é talvez. Porque ele é de Deus e ele está executando. E o filho é suficiente para dar cabo dessa missão. O dia se aproxima. Hebreus fala de congregar com uma visão escatológica. É urgente. Hoje é hoje, porque Jesus está voltando. Admoestem-se uns aos outros. E essa palavrinha é: chame do lado e fale ao coração. Concluindo, amo bis. Ame a Deus. Amo bis é só para você lembrar, tá? Não precisa viver isso não, tá? Ame a Deus. Seja missional. Ore. E os dois de hoje. Eu ouço pessoas dizendo assim: mas pastor, não gosto de ler. E não são poucos que me falam isso. Então vou dizer uma coisa para você. Antes da conversão, você não gostava de algumas coisas. Mas agora que você é do Senhor, você precisa passar a gostar de coisas que Deus gosta. Antes da conversão, tinha coisas que você gostava. E depois da conversão, Deus fala: agora pare de gostar. Então, não ponha como sendo assim: ah, mas eu não fui ensinado. Vença esse problema. Eu também não gostava de ler. Ainda é uma luta. Mas Deus fala para a gente meditar dia e noite. Então eu posso ouvir, claro. E talvez algumas pessoas não consigam ler. Podem ouvir ou pedir para alguém, mas essa palavra tem que fazer parte da sua vida. E igreja, como é que nós vamos nos relacionar? Participe da oração na segunda-feira. Participe de um PG, porque você vai ter grupinhos melhores, onde você vai conhecer as pessoas. Na oração as pessoas se expõem e você vai ter elementos para servi-las, para conhecê-las e para interagir mais com elas. Pergunte para as pessoas, me conte a sua história. Não basta só chegar aqui, bom dia, tchau. Nós precisamos interagir, e esse é o modelo de Deus. Na igreja primitiva era assim, eles estavam juntos, tinham tudo em comum. E eles iam no templo e partiam o pão de casa em casa. Era essa dinâmica, templo, casa, era uma realidade onde as pessoas conviviam juntos. E a gente olha e fala assim: ai, que sonho se a gente vivesse isso. Depende de nós, de nos relacionarmos uns com os outros e vivermos esse projeto de Deus. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, por essa instrução tão clara. Pedimos perdão, Deus, todas as vezes que a gente faz pouco caso daquilo que o Senhor dá tanta importância e ama, como é a Tua palavra, que não jamais passará, como é o Teu corpo, como é essa igreja que o Senhor está aí formando ao longo já de séculos. Tão linda, Deus, porque o Senhor é a cabeça, é o cabeça e tem cuidado tão bem de nós. Nós queremos, Deus, avançar e crescer nesse amor por esse livro que é a Bíblia. Queremos crescer também no amor pela Tua igreja, por essa igreja que o Senhor se deu e continua, Deus, amando e cuidando e pastoreando. Nos dá, Senhor Deus, de vivermos essas duas coisas. Deus, como ênfases, como realmente algo que seja o Teu Espírito que nos impulsione a viver, não apenas como um esforço humano, mas como uma gratidão por aquilo que o Senhor já fez, então dando ouvidos às Tuas ordens e aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.